Enquanto eu pensava nesse tema, a Páscoa, confesso a vocês que já há alguns dias uma palavra estava no meu coração, a palavra promessa. Porque quando a gente vai meditar na Páscoa, quando ela acontece pela primeira vez em Êxodo capítulo 12 e capítulo 13, nós vemos que a Páscoa é o cumprimento de uma promessa. A promessa de libertação do povo de Israel da escravidão de Faraó na terra do Egito. Deus havia prometido ao patriarca Abraão libertar a sua descendência 645 anos antes daquele acontecimento. Deus apareceu a Abraão e fez promessas. Deus tinha um plano. Deus queria um povo que fosse exclusivamente seu. A Bíblia diz que todos os povos pertencem ao Senhor. Você pertence ao Senhor. Porque você e eu, nós somos obras das mãos do Senhor. Nós somos feituras das mãos do Senhor. Mas Deus queria um povo que lhe representasse. Um povo que fosse peculiarmente seu. E Deus chamou Abraão e fez promessas. Abraão enfrentou dramas em sua vida, como o drama da esterilidade. Ele não podia ter filhos. Ele e Sara não podiam ter filhos. Mas o Senhor fez uma promessa e disse, olha, você terá um filho. Ainda que a sua mulher estéril não pode ter filhos, eu a farei fecunda. Eu darei um filho a vocês. Eu cumprirei a minha promessa e de você eu farei uma grande nação. E em ti serão benditas todas as nações da terra. Abraão teve que enfrentar o tempo da espera. Ele não viu a promessa se cumprir de ser uma multidão, mas ele estava confiante na promessa. Muita coisa aconteceu. O povo de Israel foi parar no Egito por um ato divino e ficou lá durante 400 anos, sendo escravizado pelo terrível e cruel faraó. Mas Deus visitou o seu povo. Quando nós abrimos a Bíblia no livro de Êxodo, vemos que Deus visita o seu povo, que Deus desce para ver o seu povo e para ver a aflição que o povo está passando na terra do Egito. Deus olha para o seu povo. Você sabia que Deus olha para você? Que Deus sabe das suas necessidades peculiares. Aquilo que te parece pequeno. Deus contempla cada um de nós, irmãos. A Bíblia diz que Deus cuida de nós e que Ele olha para nós. Então você não pode ou não deve sentir-se abandonado pelo Senhor. Ele olha para o seu povo. E eu não sei explicar o que direi agora, mas a Bíblia diz que Deus conhece os que são seus. E Deus olhou para o povo de Israel no Egito e enviou um libertador para salvá-los. Esse homem chamava-se Moisés. E quando Deus chamou aquele homem, Deus faz algo lindo com ele. Deus se apresenta. Eu sou Deus de Abraão. Eu sou Deus de Isaac. Eu sou Deus de Jacó, de Israel. E eu vi o clamor, eu vi o sofrimento do meu povo. E eu desci para socorrê-los, para livrá-los. E Deus então faz isso. Eu queria ler esse trecho tão bonito das Escrituras, quando a primeira Páscoa acontece. Em Êxodo capítulo 13, abram suas Bíblias, por gentileza, em Êxodo capítulo 13. Nós vamos ler aqui do versículo... do 21 até o versículo 28. Moisés chamou todos os anciãos de Israel e lhes disse, escolham e peguem cordeiros para as famílias de vocês e matem esses animais para celebrar a Páscoa. Peguem ramos de sopo, molhem no sangue que estiver na bacia e marquem a viga superior da porta e suas ombreiras com sangue que estiver na bacia. E que nenhum de vocês saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para matar os egípcios. Quando, porém, enxergar o sangue na viga superior da porta. E em ambas as ombreiras, o Senhor passará por cima da porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Portanto, guardem isto por estatuto, vocês e para os seus filhos para sempre. E quando estiverem na terra, que o Senhor lhes dará, como prometeu, observem este rito ou esta cerimônia. Quando seus filhos perguntarem que rito ou que cerimônia é esta, respondam, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E os filhos de Israel foram e fizeram como o Senhor havia ordenado. Aquele povo esperava essa Páscoa ansiosamente por 400 anos. Deus veio em seu socorro e livrou o seu povo. E essa Páscoa, ela aponta para Jesus. Nota que interessante que esse povo de Israel era um povo que estava preso no Egito, escravo por um outro reino muito poderoso naqueles dias. Mas o Senhor não deu um livramento político, não levantou um partido novo. Deus livrou aquele povo da morte. Isso nos aponta para uma realidade muito interessante. Todos nós, temos a nossa sentença final como sendo a morte. E por que a morte? Por causa do pecado. Deus não criou o homem, Deus não criou a mulher para morrer, para envelhecer, para ficar doente. Mas a Bíblia diz que Adão pecou, e porque Adão pecou, todos pecaram, e a morte passou a reinar a partir de Adão. Mas ali havia um apontamento para a segunda Páscoa, que é a vinda de Jesus, já mostrada lá em Gênesis capítulo 3, onde Jesus venceria a serpente, venceria o pecado, venceria a morte. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que vai, então, nos livrar da morte eterna. Ali é uma morte física, obviamente, mas ali vem um Deus pré-anunciando Jesus. Jesus que havia de vir. E o povo, então, esperou por 400 anos essa promessa. E agora esperava uma nova promessa. A promessa do Messias. E quase 2000 anos depois, Jesus vem. Irmãos, Deus cumpre a sua promessa. Deus cumpre a sua promessa. A Bíblia diz que Deus, ele é um Deus de geração em geração. A sua misericórdia dura para sempre. A terra passará, as coisas passarão, mas o Senhor permanece para sempre. E Deus é poderoso para cumprir a sua promessa. Deus disse para Abraão, olha, em ti serão benditas todas as nações da terra. Ele já falava de Jesus, ao seu descendente, disse o Senhor. E o apóstolo Paulo vai explicar isso em Gálatas, sobre Jesus, o descendente de Abraão. É nele que são benditas todas as famílias da terra. Deus cumpriu a sua promessa. Deus é fiel para guardar a sua promessa até o tempo adequado e cumpri-la. E nessa segunda Páscoa é interessante, porque nós também temos o mesmo problema de Adão. Todos nós morreremos um dia. É um assunto difícil de lidar. Eu me lembro que eu estava na faculdade há algum tempo, na aula de anatomia, e estávamos então com um corpo ali, no formol, trabalhando em aula de anatomia, e uma aluna disse, não é interessante isso? Nós morreremos um dia. E ela não era cristã. E começou a falar sobre a morte, sobre a espiritualidade, sobre Jesus. E o quanto que ela gastava de dinheiro para recorrer a alguns sacerdotes espirituais em outros países, para ter paz interior. E conversamos ali sobre Jesus. A morte é certa para todos nós. Um dia nós morreremos. Mas a Bíblia diz que aquele que está em Cristo tem vida eterna. E tem vida eterna agora. Se você está em Cristo, tem vida eterna agora. A Bíblia diz que nós, então, pecamos. Todos nós precisamos da glória de Deus agora. Quando Deus nos salva em Cristo Jesus, já passamos de desfrutar de vida eterna agora. Por quê? Porque nesse momento, Jesus entra em nossa vida. Jesus nos dá vida novamente, nos religa ao Pai. A morte de Cristo nos reconcilia com o Pai. E nós passamos a ser um com Jesus, um só Espírito com Ele. E Jesus é o Cordeiro que foi imolado. Páscoa, então, ele é um símbolo. Símbolo de morte, de sacrifício, de família, de obediência, de sangue. O Senhor livrou o povo de Israel da morte. E o Senhor tirou eles do domínio do Império do Egito e os levou para a sua terra prometida. E sabe, Deus fez isso conosco em Cristo Jesus. A Bíblia diz em Colossenses que Jesus fez algo lindo por nós. Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Se tivesse um crente, estava com glória a Deus. Se você está em Cristo, meu querido, você não precisa temer a morte. Já passou para a vida. Aleluia. E Deus espera que nós, então, sejamos obedientes ao Senhor, assim como aquele povo foi, fazendo conforme o que foi dito pelo Senhor. Eu queria pensar agora na terceira Páscoa, porque nós temos a primeira Páscoa, que é a Páscoa, então, do Egito. Nós temos a segunda Páscoa, que é a Páscoa, que é Jesus que veio, a promessa já se cumpriu. Mas há uma terceira Páscoa. Jesus voltará. Jesus retornará. E nós viveremos com Ele. Vamos ler Lucas capítulo 22. Evangelho de Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Nós vamos ler aqui do versículo 24 até o versículo 20. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhes disse: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento, pois eu lhes digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Vou ler em português agora, porque eu estava hoje lendo esse texto pela enésima vez e ele me saltou os olhos. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhes disse: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês. Comer o quê, gente? Esta Páscoa. Muito bem. Antes do meu sofrimento, pois eu lhes digo que nunca mais a comerei. Comerá o quê? A Páscoa. Uau! Eu fiquei maravilhado hoje à tarde. Nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse: peguem e repartam entre vocês. Pois eu digo a vocês, de agora em diante, que de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado por vocês. Aleluia. Cristo ali celebrou a Páscoa, no tempo da Páscoa, mas neste momento ele era o cordeiro que seria sacrificado. E ele tornará a comer essa Páscoa no futuro. Todo salvo em Cristo aguarda a segunda vinda de Jesus. Então nós temos algumas promessas para aguardar do Senhor. O nosso Deus é um Deus que faz promessas e, como vimos pela Escritura, Ele cumpre. Deus é o Deus que libertou o povo do Egito, libertou a gente do império das trevas, e a Bíblia diz que nós somos salvos e aguardamos o retorno do Messias. Vamos rapidamente para a primeira carta de João, no capítulo 3. Para pensarmos, apenas lemos sobre nossa identidade em Jesus e a nossa esperança. A Bíblia diz que Jesus é a nossa esperança. Ele voltará. Primeira carta de João, no capítulo 3. Né? Diz assim, vamos ler do versículo 1 até o versículo até o versículo 3. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-Lo como Ele é. Essa esperança é maravilhosa, é muito maravilhosa. Vou ler de novo, porque agora estou empolgado. E todo que tem essa esperança. Volto 2. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-Lo como Ele é. E todo o que tem essa esperança nele purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Aleluia! Que esperança maravilhosa! Cristo voltará. E quando nós encontrarmos com Cristo na ressurreição dos mortos, ou encontrar com Ele nos ares, nós seremos transformados em semelhança do que Ele é. E como é o corpo de Jesus glorificado? É um corpo que não envelhece. É um corpo que não morre. É um corpo que não tem enfermidade, que não tem doença. Gente, não tem pecado. A tentação interna acabou. É em Cristo Jesus a vitória sobre a morte é certa. Paulo fala que quando nós encontrarmos Jesus lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, e que for a ressurreição dos mortos, diz assim, naquele momento cumprirá essa promessa, tragada foi a morte. Não foi o que cantamos aqui? E a vitória agora é total de Cristo. Irmãos, Cristo voltará. Agora tudo bem, nós vemos aqui então que temos 3 promessas, 3 Páscoas, as 2 Páscoas já se cumpriram, o povo de Israel então ali viveu a libertação do Egito, nós vivemos a nossa libertação em Cristo Jesus, agora aguardamos a 3ª Páscoa. E há um ponto em comum nessas 3 Páscoas, cada um desse povo estava esperando a promessa se cumprir. Dá para pensar nisso? De Abraão até a saída no Egito, tivemos 645 anos aproximadamente, ou 595, tempo incerto, porque vai um pouco para a pré-história. Depois, até Jesus, desse ponto até Jesus, em torno de 1.400 anos, mais ou menos. E agora já estamos no ano 2024, esperando a 3ª Páscoa. Mas Cristo voltará. E qual que é o nosso desafio? Quais são as promessas que nós devemos esperar? Então, falamos sobre o retorno do Messias. O outro ponto é, quais são os desafios dessa espera? Eu queria pensar antes que essa promessa do retorno de Messias, mas há muitas outras promessas que também tocam a nossa vida no dia a dia. A Bíblia diz em 1ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 30, que porque quantas são as promessas de Deus nas Escrituras, temos delas em Jesus o sim. E essas promessas, você pode ver, por exemplo, em Deuteronômio 28, por exemplo, as bênçãos de Deus para aqueles que obedecem a Deus, ela tem aspectos que tocam toda a nossa vida. A nossa família, as nossas finanças, os nossos projetos, os nossos relacionamentos, a nossa sociedade. Né? Há tantas promessas que nós esperamos aguardar. Às vezes, a gente tem aquelas questões do dia a dia mesmo, um sonho não realizado. Uma faculdade que você quer concluir, um relacionamento que você quer ter, algo que você quer empreender. E você fica num espaço entre o que você deseja, o que você espera do Senhor e aquilo que o cumprimento da promessa. E há 3 desafios aqui interessantes. Primeiro é esperar. O segundo é manter-se em fé. E o terceiro desafio é perseverar. Esperar é muito difícil. Porque a gente quer tocar. A gente quer experimentar, assim como Tomé. Muitos de nós, a gente não crê para ver, a gente quer ver para crer. Qual alerta de Deus a Tomé? Tomé, não seja incrédulo, seja crente. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. E nessa época de momento empirista, de uma cultura dos experimentos, do observável, na nossa cultura científica, nós queremos tocar, queremos ver. Então, se você sonha, por exemplo, em casar, aí você está lá solteiro, solteira, o que você pensa? Meu Deus do céu, cadê, né, a abençoada, cadê o abençoado que não surge? Está no silêncio. Você quer empreender um negócio, como é que é isso? Você quer vencer em algo, ver a libertação da sua família, vencer um pecado que há tanto tempo te atormenta? Quer dizer, há um tempo da espera. E essa espera é um ponto interessante porque ela envolve silêncio. Então a gente quer tocar, a gente quer ver para poder crer. É difícil esperar por causa disso. E é difícil porque a espera envolve silêncio. Voltando ao exemplo de Jesus, Maria Madalena foi até o sepulcro. Havia um silêncio, ele morreu, ele prometeu que ressuscitaria e ressuscitou. Agora ainda não tinha ressuscitado. E tinha um silêncio desses 2 dias agonizantes, quando eu quero ver ele sair do túmulo. Não é? Mas, irmãos, eu quero animar o coração de vocês e dizer que Deus cumpre as suas promessas. Deus cumpre as suas promessas. Qual é a área da sua vida que você tem notado que falta, está angustiado porque você não está obtendo ainda a promessa? A Bíblia diz em Provérbios que a esperança adiada faz adoecer o coração. Quando a gente espera por muito tempo, a gente adoece. Às vezes ficamos desacreditados. Ah, será que vai acontecer mesmo? Será que realmente Jesus vai voltar mesmo? Será que realmente essa promessa que eu aguardo do Senhor, ela vai se cumprir? E o nosso coração começa a ficar doente por causa da espera. Mas a Bíblia diz que um desejo atendido é a árvore de vida. E isso nos leva ao segundo desafio. Se a espera nos faz adoecer, como que nós podemos ficar sadios enquanto esperamos? Primeira coisa, que é o segundo ponto, é manter-se com fé. Eu queria pensar em fé de modo bem simples, porque eu estou pensando aqui na promessa. Por exemplo, você quer ir, está aqui na Vila Mariana, e você quer ir para Sacomã. Você vai pegar um ônibus chamado Sacomã. Então você vai, olha o ônibus, e lá tem uma placa escrito Sacomã. Então a sua fé, você, bom, se eu pegar esse ônibus, pensa você, penso eu, né? Vou chegar no Sacomã. Você tem uma fé baseada em algo. A fé, ela tem uma base. Qual que é a base da fé em Deus? A base da fé em Deus é a palavra de Deus. A Bíblia diz em Romanos 10, 17, que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. Quando nós nos alimentamos da palavra de Cristo, nosso coração se enche de fé. Para não esmorecer, é necessário que nós nos alimentemos da palavra de Cristo, que nessa caminhada, que nessa jornada, nós nos alimentemos da palavra de Cristo. Nós nos alimentemos dele, não é? Irmãos, Deus não falha. Sabia disso? Deus não chega atrasado. Eu acho que ele não escreve por linhas tortas também. A Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. E Deus sempre cumpriu as suas promessas e cumprirá as suas promessas. Eu queria dar alguns conselhos para vocês, para a gente manter-se em fé. Fale da palavra. Que a palavra seja o assunto da nossa boca. Salmodie ao Senhor. Sabe, essa palavra de hoje, aquilo que o pastor João falou na transição, os louvores, vamos encher nosso coração da palavra de Deus. Isso vai alimentar o nosso coração. Que Deus cumpra a palavra. Pratique a palavra. O pouco que você sabe, pratica. Não seja apenas um ouvinte, mas seja praticante. Seja ativo no reino do Senhor. Aí você fala assim, como eu posso ser ativo no reino do Senhor? É simples, ore ao Senhor. Interceda por sua vida, interceda por seus irmãos, por sua família. Sabe? Sirva nas células. As células é um grande lugar onde nós podemos servir os nossos irmãos enquanto esperamos o Senhor. Sirva o Senhor. Discipule alguém. Está aí o desafio. Discipule alguém. Você crescerá muito nisso. Não é? Não ande sozinho. Deus nos fez uma comunidade. Não ande sozinho, queridos. Deus quer que nós andemos juntos. Dou um desafio para vocês, liga para alguém essa semana, vou orar por você. Sabe assim, Não ande sozinho. Lance diante do Senhor aquilo que te aflige. Por exemplo, conta para o Senhor a sua dor. Tem um corinho antigo dos pentecostais que fala assim: conta para Jesus aonde é a sua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. Não se desanime com a sua cruz. O que tu precisas, conta para Jesus. Você vive reclamando, é porque tu não tem fé. Quem crê em Jesus Cristo, medo da maré. A luta vem e passa, tudo se... O que tu precisas, conta para Jesus. Conta para Jesus. Senhor, eu quero te contar uma coisa. Aconteceu isso comigo. Eu estou com raiva. Ora, Jesus, eu queria falar umas coisas ali para aquele irmão, eu queria falar umas coisas assim. Aí você fala essas coisas para Jesus. Sabia que Jesus, ele tem a habilidade de lidar com todas as nossas coisas ruins de nós? Conta para Jesus. Ah, eu estou com uma raiva que essa pessoa me disse isso, me senti dessa forma tal. E você conta. E ali você vai aliviando essa carga, esse peso. Não ande pesado. Isso pode minar a sua fé. Busque conselho, fale com seu discipulador, fale com sua líder de célula, fale com o pastor João, não é? Ele tem um gabinete, um telefone, liga para ele, quero conselho, né? A Bíblia diz que na multidão de conselheiros há bom êxito, né? Busque conselhos, sabe? E olhe para aquilo que Deus está fazendo. Às vezes, irmãos, nós andamos pela vida e ficamos pensando naquilo que é ruim. Só notícia ruim, só cidade alerta, só o que deu de errado. Não é verdade? Olha, tem gente que fica assim de cidade alerta, hein? Sabe, olha para aquilo que Deus está fazendo, sabe? Veja o que Deus está fazendo na terra. A Bíblia diz que a terra está cheia da bondade do Senhor. Fala assim: Senhor, abre os meus olhos para que eu possa ver a tua bondade que enche toda a terra. Vamos orar isso? Fala assim: Senhor Jesus, abre os meus olhos para que eu possa ver a tua bondade, que enche toda a terra. Você e eu somos alvos do amor de Deus. Outra coisa, eu vou explicar aqui, tá? Afaste-se dos descrentes. E descrentes aqui, não é aquele que ainda não entregou sua vida a Jesus. É aquele que, se dizendo irmão, não quer abandonar o pecado, vive comunado com o pecado, aquele crente fofoqueiro, maldizente, impuro, imoral, que não quer se arrepender dos seus pecados. Isso é uma companhia para você. É uma companhia para mim. Por quê? Porque elas não estão alimentando a sua vida na fé do Senhor. Elas se dizem irmãos, mas não são. Cai fora. E ande com pessoas que amem o Senhor. Ande com pessoas que valorizem a palavra de Deus. Ande com pessoas que muitas vezes não saberá o que dizer a você. Mas ela vai falar assim para você: vamos orar? Vamos orar por isso? Vamos orar juntos. E por fim, meus irmãos, mais um ponto importante que eu não coloquei aqui, mas vou colocar aqui. Confesse os seus pecados ao Senhor. Irmãos, na minha experiência pessoal com Deus, eu tenho experimentado algo interessante. Às vezes tem pecado que parece uma sarna. A gente se arrepende, confessa para o pastor João, para o discipulador, para o líder, para o discipulado, para o pastor outro, e se cai de novo. E eu vou te dar uma dica que eu sigo ela e aconselho a todas as pessoas com as quais converso. Nunca deixe de confessar os seus pecados ao Senhor. Sabe por quê? Somente Deus tem poder para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Confesse ao Senhor até você vencer o pecado. Às vezes, pecamos e pensamos assim, e eu já pensei assim, puxa vida, né? eu sou um salafrário. Esse pecado, de novo. Eu já falei isso para mim no espelho. Você é um safado, Vantil. Você peca e se arrepende, e peca. E eu tenho dito assim ao Senhor, às vezes, com alguns pecados recorrentes, assim: Deus, eu pequei. Eu sei que eu não mereço o seu perdão, mas sei também que é por graça. Eu me arrependo, me perdoa. Irmãos, para todo aquele que se arrepender e confessar os seus pecados ao Senhor, o perdão é certo. Não ande com o peso da culpa. Jesus não morreu na cruz para que nós continuemos andando culpados, pesados. Confesse ao Senhor, isso vai trazer leveza ao seu coração. Peça perdão às pessoas com as quais você ofendeu. Sabe assim? Agora há pouco ali pedi perdão para a Natália, que ministrou aqui o louvor. Por quê? Porque Deus começou o ministério profético aqui, eu fui cantar. Falei, meu filho, deixa Deus falar. Perdoa, cadê a Natália? Glória a Deus, perdoa, Natália. Então, assim, confesse os pecados ao Senhor. Peça perdão àqueles aos quais você ofendeu e tenha uma vida leve. E, por último, persevere. Enquanto nós esperamos as promessas de Deus se cumprir, persevere. Eu gosto muito de uma frase do livro O Peregrino, que ele fala o seguinte: a jornada cristã é uma longa obediência numa mesma direção. Então, todo dia, você faz tudo isso. Você ora, lê a Bíblia, confessa os pecados, perdoa, pede perdão, se arruma na vida com Jesus, né? Se alimenta de Deus. Todo dia é um hábito que nós precisamos criar. Isso vai nos fortalecer nessa espera também. E Jesus voltará. Jesus voltará. Jesus voltará. E nós ressuscitaremos com Ele. Olha só. Dá uma glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus por isso? Ele ressuscitará e nós também. Ele ressuscitou e nós também ressuscitaremos. Essa é a garantia. Aleluia. Essa é a nossa esperança no Senhor. Eu queria fazer um apelo hoje. E eu queria perguntar para você assim: como é que está o seu coração hoje? Você está crente? Ou você está incrédulo? Como está o seu coração hoje? Está esperançoso? Ou você está desanimado? Ou está com o coração apertado? Ou talvez há uma culpa no seu coração por um pecado que você tem vergonha até de falar para Deus? Porque às vezes tem isso também, a gente tem vergonha de confessar para Deus os nossos pecados. E eu queria orar por você. Se você está com o seu coração esperançoso, está firme no Senhor, aleluia. Vamos celebrar essa Páscoa com muita alegria. Se você está triste, está cabisbaixo e sem direção, eu quero convidar você a também celebrar a Páscoa, pois Jesus é a nossa esperança. Como disse aqui a Natália para o Ministério Profético, a Bíblia diz, não é verdade, que Cristo é a nossa resposta. A Páscoa de Cristo é a nossa resposta. E se você está com o seu coração apertado, eu quero convidar você para vir aqui, eu queria orar com você. Eu queria que Deus avivasse no seu coração, no meu coração, essa Páscoa, essa esperança. Eu queria contar uma história para pensar um pouco em tempo. Para a gente fechar aqui, enquanto os teclados tocam e tangem um som tão bonito. Eu quero que você pense nisso com carinho. Como está o seu coração? E se você quiser vir aqui à frente, nós queremos orar por você nesta noite. Talvez há visitantes aqui que ainda não receberam a Jesus como Senhor da sua vida. Essa Páscoa é para você hoje. O nosso Senhor, o nosso Deus, Ele salva você hoje. Cristo morreu na cruz e o sacrifício de Jesus é poderoso e suficiente para perdoar todos os nossos pecados, não importa quais sejam. Cristo quer tirar de nós o peso da culpa. Ele morreu em nosso lugar. Ele foi para a cruz no meu lugar e no seu lugar, para que nós tivéssemos vida, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. E se quiser vir aqui na frente, fique super à vontade, eu peço que venha. E nós vamos orar por você. Para que esta Páscoa seja a Páscoa que você lembre do Salvador Jesus, que já morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia e voltará. Pai, nós te louvamos por esta palavra, Senhor. Nós te bendizemos, Senhor, porque nós sabemos que a tua palavra é a verdade, que o Senhor é confiável. Nós podemos confiar naquilo que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a tua palavra é a verdade. Ela não falha. Passarão o céu, passarão a terra, mas as suas palavras não vão de passar. Senhor, aquece o nosso coração nessa noite. Lembra-nos, ó Deus, de que o Senhor é a nossa Páscoa. e que um dia nós estaremos com o Senhor para sempre, que o Senhor toque a nossa vida hoje, no dia que se chama hoje. Nós pedimos a Ti, ó Deus, a Tua bênção sobre nós. Abençoe os meus irmãos, abençoe o Seu povo nesta noite. E que possamos voltar para nossas casas, saímos para os lanches, para celebrar a Páscoa do Senhor. Esse tempo é para isto mesmo, para lembrarmos disso. Quero lembrar também, ó Deus, na Tua palavra que diz que o Senhor levou sobre Ti as nossas dores, as nossas enfermidades. Traz cura ao Teu povo, traz alívio à alma do Seu povo. Abençoa os meus irmãos nesta hora, Senhor, em nome de Jesus. Nós clamamos a Ti neste momento, nós invocamos o Teu nome nesta hora e Te bendizemos. Muito obrigado, Deus, por esse dia tão especial, de poder celebrar esse momento tão gostoso com o Senhor. Nós Te bendizemos e Te adoramos. No nome de Jesus, amém, amém, amém e amém.